O CCA e outros acordos foram assinados previamente à minha entrada no banco. Uma das minhas principais funções é garantir a total adesão a estes acordos, assim como que os compromissos e requisitos regulamentares são devidamente cumpridos e observados. A segunda questão que referiu é a consistência com os planos de 2017 a 2020. Eu respondo que sim, são inteiramente consistentes com os planos de negócio e de capital que foram aprovados pela DG Concorrência da Comissão Europeia, conforme foram apresentados pela República de Portugal. Há uma consistência exata, havia um cenário base, um cenário central. E estão inteiramente em consistência com as situações nos encontramos atualmente. Há outra questão que gostaria de esclarecer. Fez referência ao dinheiro dos contribuintes. Eu penso que é muito importante esclarecer que não é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro do Fundo de Resolução. E como bem referiu, o Fundo de Resolução. Há uma participação de 105% e sim, o Fundo de Resolução recebe financiamento em condições comerciais normais do Estado para o período de 2017 a 2019 e, como sabemos, para este ano o financiamento para o pagamento de 2020 foi feito na sexta-feira. O financiamento foi disponibilizado por um conjunto de bancos a taxas de mercado. Por isso, este crédito tem de ser pago e não é o dinheiro dos contribuintes que está a ser utilizado para as contribuições de capital no âmbito do CCA.
Bom, eu desse ponto de vista é o seu. O Tribunal de Contas de Portugal tem um ponto de vista diferente. E explica que o Fundo de Resolução é uma entidade pública que vive de contributos que são obrigatórios, não são propriamente contributos de acionistas, são contributos obrigatórios, são tributos, e a capitalização que tem sido feita é feita com recurso a empréstimos. Ora, estes empréstimos são feitos pelo Estado português e, ainda que assim não fosse, é evidente que o Fundo de Resolução e a solvabilidade do Fundo de Resolução está inexoravelmente ligada à do Estado português. E, portanto, nós fingirmos que esta capitalização é privada, com toda a franqueza, não existe e não se justifica. Mas não é essa a questão, porque essa questão é para ser discutida com o Governo português e com o Banco de Portugal, não é para ser discutida com o Novo Banco. Eu aqui só quero entender até que ponto é que os resultados do Novo Banco são uma surpresa ou não são uma surpresa. E já aproveitava para lhe fazer uma pergunta sobre os bónus. Há partidos que são contra remunerações variáveis. Não é o caso do meu. Eu não tenho nada contra remunerações variáveis e se o novo banco fosse um banco privado também não tenho rigorosamente nada a ver com as remunerações que lá se praticam. Aquilo que eu quero saber é o seguinte, e é isto que me parece incompreensível para muitas pessoas. O normal numa sociedade comercial e numa empresa é que ela vise o lucro. O normal é que uma empresa dê lucro. Isso não tem acontecido no novo banco. E, portanto, é isso que torna particularmente compreensível a existência de bónus. Porque o normal, quando as empresas dão prejuízo, é que elas não estejam a cumprir os objetivos. Ora, o Dr. António Ramalho disse-nos aqui, e o senhor também já nos disse hoje, não. Este Conselho de Administração recebeu bónus porque cumpriram integralmente todos os objetivos. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é, mesmo tendo o novo banco dado prejuízos, cumpriu os objetivos. Ou seja, os objetivos previstos para o novo banco incluíam anos em que desse prejuízos. Estava previsto e fazia parte dos objetivos, e isso era conhecido do Banco de Portugal e era conhecido do Governo de Portugal, que o novo banco fosse dar prejuízos em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020.
So, in answer, Para responder à sua primeira pergunta, se houve algumas surpresas nos resultados de 2017 até 2020, a resposta é não. Claro que existem sempre assim, alguns pontos que nós não podemos prever e claramente um destes pontos em 2020 foi de facto o Covid-19, as moratórias, etc. Mas, em termos globais, não houve surpresas. E porquê que não existiram surpresas? Porque nós sabíamos exatamente quais eram os compromissos com a DG Com. Nós sabíamos exatamente que nós tínhamos que limpar este legado, estas questões de risco do BSV. No relatório de Deloitte que o seu colega referiu, salientaram em 2018-2019 que as perdas acumuladas do novo banco venham fundamentalmente dos ativos transferidos pelo BSV. Portanto, estas perdas, infelizmente, eram inteiramente previsíveis, não houve qualquer surpresa. E sabíamos igualmente que nós tínhamos que cumprir os requisitos regulamentares e prudenciais. E uma das coisas com as quais eu fiquei surpreendida quando comecei a trabalhar no banco em outubro de 2017, enfim, são duas coisas que eu fiz. Eu, em primeiro lugar, revia o balanço. Exatamente, esta pela sua função de risco, e revi esta strap letter que tinha 23 páginas e uma série de itens que tinha que ser ajustados, e a citação que está aqui, enfim, exatamente nesta carta que salientava as deficiências, os riscos que eles tinham identificado no balanço. Infelizmente, durante estes anos, de facto, não havia surpresas. Não houve surpresas. Nós tivemos que cumprir com estes compromissos. Nós tínhamos que provar a viabilidade no ano 2021. Nós começamos exatamente este processo. Tivemos números do primeiro trimestre positivos, diria que é o primeiro passo positivo, sinal positivo neste processo. Mas, respondendo à sua pergunta central, houve surpresas? Não. Há também algumas perguntas sobre o CCA. Sim, o CCA, como já disse anteriormente, numa resposta ao seu colega, 3,2 mil milhões de pagamento year to date, até 31 de dezembro de 2020, é exatamente, está perfeitamente alinhado com os planos da Comissão Europeia e da GCOM. Portanto, os resultados globais e, igualmente, os pagamentos de capital CCA estão perfeitamente alinhados. E também falou o Tribunal de Contas. Eu gostaria de salientar, igualmente, que CCA desempenhou um papel essencial na estabilidade financeira, como referido pelo Tribunal de Contas, o Banco de Portugal e também do Fundo de Resolução e também os reguladores do Banco Central Europeu.
Sobre a venda da carteira setorial.
Sobre a venda da carteira de setórios, eu tinha aqui duas perguntas para lhe fazer, porque já esclareceu, eu creio, à exaustão, e aquilo basicamente que esclareceu é que havia um período, de facto, em que era analisado, e queria confirmar que entendi isto bem, havia um período em que era analisado um potencial conflito de interesses. No momento em que a carteira foi vendida, esse potencial conflito de interesses já tinha desaparecido há um mês, porque já tinham passado 2 anos e 1 mês. Gostava que me clarificasse que é disto que nós estamos a falar. E depois, porque eu acho que é importante para esclarecer, embora isso esteja cabalmente esclarecido na auditoria, eu gostava que me esclarecesse três coisas. Primeiro, a quantos investidores é que esta carteira foi apresentada? Quantos é que se mostraram interessados? Fizeram propostas, e quantos é que fizeram propostas vinculativas? E em quarto lugar, como é que foi escolhido este fundo Cérebros, que foi aquele a quem foi vendida a carteira? Muito obrigada.
Eu vou responder a sua segunda pergunta. Em primeiro lugar, 57 investidores foram convidados, 48 candidatos potenciais, receberam estes non-disclosure agreements, 20 foram assinadas e entraram na data room virtual, 5 propostas não vinculativas e 3 propostas vinculativas. Nesta fase vinculativa, em termos da decisão, a decisão e o processo de governação, mais uma vez, é muito claro. É um processo muito robusto que se seguiu em todas as vendas de carteira uma série de consultas profissionais. Eu penso que foi, neste caso, a PwC e a Deloitte também, penso eu. Bem, mas eu depois vou-lhe responder exatamente. Quem? Temos a nossa própria, o próximo conhecimento especializado dentro do banco e temos, enfim, foi um processo muito profissional em que toda a informação foi disponibilizada, é uma atenção competitiva, muito importante, quando vamos, podemos ver pelos números, claro que eu não vou analisar cada um dos investidores, mas pelo menos há um número considerável de investidores potenciais e, portanto, iniciou um... Foi nesta altura que, mais junho, foi quando este processo teve lugar, depois uma série de discussões a nível do Comitê Executivo com os consultores, sem os consultores, particularmente quando começámos a tratar das três propostas vinculativas relativamente qual o melhor valor económico, uma discussão quem é que tem maior interesse para os ativos CCA, e o terceiro elemento. Uma coisa é acordar algo com uma parte e outra coisa é fazer um contrato, assinar um contrato com essa parte, enfim, quanto tempo é que realmente eles vão incluir no data room, quanto dinheiro é que eles já gastaram, enfim, neste processo. Este processo foi efetuado devidamente. No dia 5 de julho de 2019 tivemos uma reunião no Comitê Executivo em que se decidiu que o Cerberus cumpriam todos estes três critérios, foram o valor económico mais elevado, o menor impacto nos ativos CCA e a avaliação dos consultores e do comitê executivo, dos administradores executivos, diziam que com certeza iriam ter grandes possibilidades de executar este acordo de compra.
First question. Let me be clear.
Isto, respondendo à sua primeira pergunta, relativamente ao calendário, a pergunta que o seu colega salientou é que se existia com uma política de conflitos de interesses em que se estipulava que o banco precisava de olhar para o que tinha sido feito dois anos, enfim, até dois anos no passado. E a questão era que nós fizemos estas verificações de conflitos de interesses, não obstante isto, mesmo se eu tivesse lá um mês, um dia, uma semana, um ano, estes conflitos de interesses, estas verificações de conflitos de interesses são verificados em cada transação. A questão esta de dois anos, um mês, tinha passado, não simplesmente aquele um mês que o colega sugeriu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Byron Haynes. As questões que eu tenho para lhe colocar dependem fundamentalmente de eu considerar efetivamente um agente independente ou não no contexto do novo banco. Portanto, primeira pergunta, confirma que, embora se considere um presidente independente do Conselho Geral de Supervisão, foi convidado pela Lone Star.
Yes, I confirm.
Sim, confirma que foi aprovado independentemente pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu.